Maravilha, neste bloco a gente vai falar sobre barreiras da comunicação. Então, as barreiras da comunicação, elas são as causadoras de ruídos. Então, elas são as fontes dos ruídos, elas que causam os ruídos. Então, as barreiras da comunicação são fatores indesejados que interferem no processo de comunicação e afetam esse processo negativamente, de uma forma indesejada, fazendo com que a mensagem que é decodificada pelo destinatário seja diferente daquela que foi enviada pelo remetente. Então, as barreiras da comunicação, elas, ó, distorcem o significado da mensagem. Então, na visão de Robbins, as principais barreiras à comunicação são as seguintes. Essas são as que mais aparecem nas provas, beleza? Então vamos lá. Filtragem. O que é a filtragem? Ocorre quando o emissor, olha quem eu estou falando, o emissor, o remetente, a fonte, manipula a informação para que ela seja vista de uma maneira mais favorável pelo destinatário. Com o intuito de quê? De evitar conflitos. Então, por exemplo, quando um filho tira uma nota 6 na prova de matemática e a média é 7, ele foi lá, tirou 6 na prova e a média é 7, tirou vermelha. Aí, com medo de chegar em casa e contar para a mãe, ele vai lá e chega para a mãe: mãe, tirei a maior nota da sala na prova de matemática. De fato, ele tirou. Por quê? Né, os outros colegas dele tiraram tudo abaixo de 5. Você viu que, embora seja uma nota vermelha que a mãe dele ficaria brava, ele distorceu, ó, manipulou a informação, ele manipulou a informação para que ela fosse vista de uma maneira mais favorável pelo destinatário. Ao invés dele chegar e dizer: mãe, tirei uma nota vermelha, tirei 6. Ah, menino, pá, pá, pá. Ah, mas foi a maior? Não, não, foi vermelha. Independente, não se compare com os outros, tinha que tirar azul. Aí ele falou: não vou falar isso. Eu vou manipular a informação para que ela seja vista de uma maneira mais favorável pelo destinatário, pela minha mãe. Ó, tirei a maior nota da sala. Tirou, manipulou, né? E acabou distorcendo aí um pouquinho, né, o significado dessa mensagem, porque passou de uma nota vermelha para a maior nota da sala, né? Essa é a filtragem. Outra, percepção seletiva. Essas duas aqui são campeões de prova, hein? Essas duas, junto com essa daqui também, mais ou menos, e junto com essa daqui também, tá? São as campeãs. As duas de cima aí são as campeãs. Percepção seletiva ocorre quando o destinatário, veja que agora a gente está falando em destinatário, no cara que recebe a mensagem. Quando o destinatário vê e escuta seletivamente, interpretando a mensagem de acordo com as suas características pessoais, de acordo com suas próprias motivações, experiências ou outras características como crenças, valores, preconceitos. Então é o receptor, o destinatário, que desvia a interpretação da mensagem. Então, por exemplo, pense que João das Neves, ele é intolerante, ele não suporta católicos. Intolerante, preconceituoso contra católicos. Aí ele tende a interpretar de uma forma equivocada, de uma forma negativa, um discurso que o Papa faz na televisão. Ele vê lá e fala: ah, olha lá, tá falando isso, aquilo, outro. Ele vai distorcendo qualquer coisa que o Papa fale lá no discurso na televisão, ele vai ouvindo seletivamente, distorcendo, interpretando a mensagem de acordo com o seu próprio preconceito, com a sua própria crença. Legal? Depois, a sobrecarga de informações, que ocorre quando existe um volume muito grande de informações, e isso faz com que o destinatário, o receptor, não seja capaz de processar todas essas informações. Por quê? Porque o indivíduo tem uma capacidade limitada para processar informações. Então, quando existe um volume muito grande, pode ocorrer essa sobrecarga. Então, a pessoa recebe mais informações do que ela pode processar. Tenta ler lá 20 PDFs de administração em 8 horas. Muito volume, né? Você vai ficar sobrecarregado, não vai conseguir processar. Fica um ano de férias, volta e tem 1.800 e-mails na sua caixa. Alguma coisa vai ficar para trás, você não vai conseguir processar. Beleza? Emoções. Os estados emocionais, né? Felicidade, tristeza, sofrimento, alegria, eles influenciam a forma como o indivíduo interpreta a mensagem. Então, a maneira como o destinatário se sente no momento em que ele recebe a mensagem influencia a sua maneira de interpretar essa mensagem. Pensa que João das Neves foi recentemente nomeado para um cargo público, acabou de se casar e teve seu primeiro filho. Aí ele recebe lá um e-mail lá da faculdade lá que ele tinha aplicado para fazer o mestrado, falando: João das Neves, você não foi aceito no processo do mestrado. Ele fala: ah, deixa pra lá, felizão, tô no cargo público, acabei de casar e tive meu filho. Recebe, ele interpreta essa mensagem de uma maneira positiva, tranquilo. Agora pensa, João das Neves acabou de separar da esposa, não foi aprovado no concurso por causa de um ponto. Ele tá super triste, super triste. Aí chega a mesma mensagem da universidade: João das Neves, você não foi aprovado no processo do mestrado. Como que ele vai receber essa mensagem agora? Vai começar a chorar, porque o estado dele já não estava bom. Consegue ver que a mesma mensagem ela pode ser interpretada de duas formas diferentes, dependendo das emoções do indivíduo? A linguagem, a semântica utilizada também pelo indivíduo é influenciada aí por aspectos como idade, cultura, grau de educação. Então, a linguagem, né, a mesma palavra pode ter significados diferentes para cada pessoa, e isso pode gerar distorções na comunicação. Então, eu sempre brinco, né? Os jovens aí, a gíria, a galera fala a palavra cagado para se referir a sortudo, né? Pô, Joãozinho é mó cagado, ganhou de novo aqui no jogo, né? Cagado, sortudo. Agora, fala essa palavra para uma senhora de 98 anos. Vó, Joãozinho é mó cagado. Ela vai levar na literalidade da coisa, né? Não vai entender. Então, a mesma palavra tem significados diferentes, em culturas diferentes, símbolos, gestos, né? Tem significados diferentes em culturas diferentes, e isso atrapalha a comunicação. O medo da comunicação, também aí chamado de ansiedade, né? É um medo que a pessoa sente de se comunicar, tanto de forma escrita como oral. Tá? Então a pessoa fica ansiosa, fica apreensiva, fica tensa, e isso influencia no processo de comunicação. Tá? Então, o que que acontece? Você já deve ter tido um colega na escola, na faculdade, que quando falava apresentação para a classe, vai lá para frente apresentar o trabalho. Ou até você mesmo, né, talvez, que começa a sua mão, trava, não sai uma palavra lá na frente para a turma, né, fica travado, fica travado. É por causa do medo da comunicação, né? Então, tenta fugir a qualquer custo de ter que apresentar lá para a turma por causa do medo. Isso atrapalha o processo de comunicação. Diferenças de gênero. Então, o Robbins diz aqui que homens e mulheres utilizam comunicação de formas diferentes. Então, ele até explica, por exemplo, que os homens utilizam a conversa para reafirmar seu status, enquanto mulheres conversam para criar conexões. Então ele fala que as mulheres falam e ouvem linguagem de conexão, de intimidade, e os homens linguagem de status, de poder, de independência. Então ele até fala que as mulheres utilizam o termo sinto muito para demonstrar compaixão, sensibilidade, enquanto homens utilizam sinto muito para se desculpar de alguma coisa. Isso que Robbins passa pra gente, tá? O que mais que ele fala? A comunicação politicamente correta. Muitas vezes as pessoas modificam seu vocabulário para se ajustar ao movimento do politicamente correto, para não soar ofensivo. Isso faz com que elas não digam exatamente o que elas gostariam de dizer e prejudicam o significado da mensagem. Então, por exemplo, a pessoa evita utilizar termos como cego e velho e utilizam aí palavras como deficiente visual, idoso, né? Para tentar, muitas vezes, se ajustarem ao politicamente correto. Silêncio. Muitas vezes, ó, a utilização do silêncio. O que é silêncio? A ausência de palavras. Ela é utilizada para evitar conflitos e isso também prejudica a comunicação, porque impede que as mensagens sejam devidamente transmitidas, tá? Só que aí você tem que ficar ligado no seguinte. O silêncio por si só, por ele mesmo, né, também pode ser uma forma de comunicação e não uma barreira. Então, algumas vezes, o silêncio ele acaba tendo algum significado. Então, pode indicar que uma pessoa está ansiosa ou com medo de falar. Então, o silêncio trouxe um significado e pode ser considerado uma forma de comunicação, tá? Então, tá aí o do Robbins. E aí eu destaco para você, ó, o top 4, filtragem e percepção seletiva, sobrecarga e a linguagem semântica. Beleza? São os top 4 aí. Chiavenato, por sua vez, ele destaca aqui que as barreiras podem ser classificadas em 3 tipos. Barreiras pessoais, que decorrem o quê? Das limitações, emoções, valores, crenças de cada indivíduo. Então, por exemplo, preocupação, a falta de atenção, hábitos pessoais, preconceitos, sentimentos pessoais, as percepções de cada pessoa, barreiras pessoais. Barreiras físicas, que são as interferências que acontecem onde? No? Então aqui, de cada indivíduo, né? Pessoais, as físicas, no ambiente em que o processo ocorre. Então, por exemplo, um canal de comunicação congestionado, falhas mecânicas, interferências físicas, interferências ambientais, né? A distância entre o emissor e o destinatário no ambiente. E barreiras semânticas, que são as barreiras decorrentes dos símbolos pelos quais a comunicação é realizada. Então, palavras, gestos, sinais, símbolos utilizados pelo emissor podem ter significado diferente para o destinatário. Então, interpretação de palavras do idioma, gíria, por exemplo, o símbolo, decodificação de gestos, beleza? Agora Macedo traz pra gente outros tipos, né? Então a gente ficou aqui com as principais, que são as de Robbins, que a Venato trata em pessoais, físicas e semânticas, e Macedo trata barreiras no emissor. Então o que, que ele faz? Barreiras no emissor. Ele dá alguns exemplos. Timidez, barreira no emissor, eu estou falando na fonte, no remetente, no emissor, em quem quer passar, quem quer transmitir a mensagem, quem dá início ao processo de comunicação. Timidez, medo, dificuldade de se expressar, ausência de carisma, escolha adequada do destinatário, escolha adequada do momento. É. Outra, supor que o receptor, que o destinatário já tem algum conhecimento sobre a mensagem que vai ser transmitida. Então eu falo assim, pô, eu vou falar aqui pro pessoal de, sei lá, equação do segundo grau, supondo que eles já saibam multiplicar e dividir, e somar, e subtrair. Aí começa a falar lá, da aula lá de matemática. Pessoal lá para, sei lá, primeira série. Os alunos vão ficar assim. Professor, não aprendi ainda mais, menos vezes. Como não aprendeu? Então, é uma barreira. O emissor começou a passar mensagem e os receptores não estavam, não tinham conhecimento, né, sobre certo conhecimento ali necessário para aquela mensagem que estava sendo transmitida. Então, ele supôs que na primeira série eles já sabiam multiplicar e dividir. E quando não, não era verdade, tá? Barreiras no receptor. Então, no destinatário, né? preocupação, preconceito, falta de interesse, distração, pressa, impaciência, comportamento defensivo, né? Desconfiança em relação ao emissor, o que que esse cara está falando, né? Resistência em aceitar a mensagem, precipitação em tirar conclusões. Então, se você está impaciente também, você quer que o cara fale rápido, passe a mensagem rápido e você vai embora, isso afeta também. Barreiras nos dois, ó, no emissor e receptor. Hostilidade, intenções ocultas, estado emocional, sentimentos, relacionamento que eles têm entre eles, diferenças de percepção, nível de hierarquia, nível educacional de ambos, as diferenças culturais. E por fim, barreiras no ambiente, ruído externo, interrupção, inadequação do canal. Legal? Show! E para finalizar, destacar aqui mais três tipos de barreira à comunicação. Primeira, sistema cognitivo, também chamado de dissonância aqui, né? Sistema cognitivo. Então, o que que acontece aqui? Ó, o que que acontece aqui? Sistema cognitivo. O sistema cognitivo, ele representa tudo aquilo que o indivíduo sabe sobre si mesmo, e sobre o ambiente que rodeia ele. Então, se refere aos conhecimentos, às crenças, aos valores, às opiniões que cada pessoa tem sobre si mesma e sobre o ambiente externo. Então, pode haver aqui duas situações. Então, existem dois elementos cognitivos, tá? Eu vou até... Aqui eu trouxe só o dissonância, né? Mas eu vou separar em dois aqui, ó. Dois elementos cognitivos. Consonância. E... Vou trazer aqui que fica mais fácil. Elementos cognitivos. Cognitivos. Existem dois. A consonância, que ocorre quando o significado da mensagem enviado pelo emissor é semelhante ao significado da mensagem que é recebida, que é percebida pelo receptor. Então coloca aqui, ó, igual, semelhante. Por que que isso acontece? Porque as informações transmitidas estão de acordo com as informações, as ideias que o indivíduo já possuía. Então não existe aqui uma barreira à comunicação, tá? Então a consonância é o ok. Por outro lado, um outro elemento cognitivo é exatamente a dissonância. Essa dissonância ocorre quando o significado da mensagem enviada pelo emissor é diferente do significado que é percebido pelo receptor. Então, por que que isso acontece? Porque as informações recebidas pelo receptor, pelo destinatário, não estão de acordo com as informações e as ideias que ele já possuía anteriormente. Conseguiu pegar a ideia? Então, aqui existe uma barreira à comunicação. Então, o que que eu estou querendo te dizer? Sistema cognitivo é o que o indivíduo sabe sobre ele e sobre o ambiente que rodeia ele. Os conhecimentos, as crenças, os valores, as opiniões. Aí quando chega uma mensagem nele que está de acordo com tudo isso que ele conhece, consonância. Ok. Mensagem semelhante. Né? Então, emissor mandou. Opa, é tudo aquilo que eu já conheço. Então, a mensagem que ele percebe aqui é semelhante ao que o emissor enviou. Agora, por outro lado, a dissonância ocorre como? Quando? Quando o emissor manda a mensagem, aí quando chega lá no receptor, tá diferente ali das coisas que ele conhece, né? Dos conhecimentos, das crenças, do que ele conhece ali no ambiente que rodeia ele. Aí, ó, diferente. Então não está de acordo com as informações e ideias que ele já possuía. Então, a percepção que ele tem dessa mensagem é diferente daquilo que realmente o emissor enviou. Aí dissonância. Aí aqui a gente tem uma barreira. Então a barreira aqui é justamente a dissonância, que ocorre quando o significado da mensagem enviada pelo emissor é diferente do significado que foi percebido pelo receptor. Tá? Então enviou uma coisa, percebeu outra. Por quê? Porque é diferente daquilo que ele tinha de conhecimento. Outra, omissão, que ocorre quando os elementos importantes da mensagem são suprimidos, tanto pelo remetente como pelo destinatário, fazendo aqui com que o conteúdo da comunicação seja afetado substancialmente. E por fim, a distorção, que a mensagem sofre algum tipo de modificação. Você vê, ó, omissão, omitiu algo, beleza? Suprimiu algo, e a distorção modificou algo que altera o conteúdo original da mensagem. E aqui a gente tem um esquemão, esquema salvador esse aqui, né? Para a gente visualizar tudo. Então o que, que eu destaco para você aqui? A filtragem, percepção seletiva, sobrecarga e a linguagem semântica. São as que mais aparecem, tá? Saber identificar aqui, né, o que, que pode ocorrer no emissor, o que, que pode ocorrer no receptor. Legal? Então são essas quatro, são as mais importantes. Então vamos fazer uma questãozinha para testar aqui, para treinar. Vem aqui comigo então, ó. Todas as organizações necessitam da comunicação. É através dela que os membros das empresas se comunicam entre si com a sociedade. A comunicação organizacional pode ser interna ou externa. Internamente, ela busca transmitir aos funcionários informações sobre a própria organização, maximizando a integração no nível interno. Externamente, ela busca consolidar e ampliar sua imagem perante os públicos de interesse. Deu até um conceitão aqui pra gente, né? Entretanto, o papel de informar nem sempre ocorre de maneira efetiva. Pois é, já que existem barreiras à comunicação. Quando o emissor manipula a informação buscando fazer com que o receptor a veja de forma mais favorável, olha o filho lá, né? Olha o filho lá manipulando a nota 6 que ele tirou. No sentido de evitar conflitos, está ocorrendo a barreira à comunicação conhecida por filtragem. Próxima. A comunicação tem quatro funções básicas dentro de uma organização: controle, motivação, expressão emocional e informação. Perfeito. Porém, diversas barreiras podem distorcer a comunicação eficaz. Marque a alternativa que apresenta uma barreira à comunicação eficaz. Então vamos lá. Redundância, percepção seletiva, sinergia e homeostasia. Na hora a gente já vê que é a percepção seletiva, né? Vocês já viram que é o que as bancas mais gostam, né? A filtragem, a percepção seletiva. Redundância é o reenvio, né? Então não tem nada a ver. Sinergia, homeostasia também não tem nada a ver aí com o processo. Para a gente finalizar, ó, dificilmente o processo de comunicação ocorre sem problemas. Entre a mensagem tal como é enviada e a mensagem tal como é recebida, existem barreiras que fazem com que a mensagem enviada e recebida sejam diferentes. Então, o sistema cognitivo é considerado uma barreira à comunicação. São elementos cognitivos. Quem são os elementos cognitivos? Consonância e dissonância. Beleza? Show de bola. Com isso, então, encerramos este bloco e nos vemos no próximo. Valeu!